Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 5 de abril de 2021, eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Horário de vacinação contra a Covid-19 no Paraná pode ser estendido até a meia-noite. Escolas particulares retornam com o modelo híbrido nesta semana. Assédio moral assumiu novos formatos com o home office. Covid-19 faz aumentar procedimentos nos rins. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Durante uma visita a Londrina neste domingo, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, afirmou que o estado planeja estender o horário de vacinação contra a Covid-19 até a meia-noite. A iniciativa tem o objetivo de ampliar o número de paranaenses imunizados. Na última semana, o Paraná recebeu 525 mil doses de vacinas, porém somente 5.555 foram destinadas para a aplicação da primeira etapa. As outras foram distribuídas aos municípios para que apliquem a segunda dose nos moradores. E das mais de 5 mil doses para a primeira etapa, a maior parte será destinada para as forças de segurança que estão ajudando a organizar a vacinação. Beto Preto afirmou que uma nova remessa de vacinas deve ser entregue ao estado ainda nesta segunda-feira. E durante a visita à cidade do norte do Paraná, Beto Preto comentou sobre a melhoria de alguns indicadores da pandemia. Um exemplo é o número de testes com resultados positivos para a Covid-19, que chegou a bater em 48% e hoje está em 28%.
Esse trabalho de praticamente um mês, restringe aqui, restringe ali, fecha um horário aqui, aumenta ali, nós conseguimos já fazer com que a curva de casos alcançasse um patamar e já estamos observando uma diminuição do número de testes positivos por dia. Chegou a bater em 46, 47% e hoje o número de ontem, inclusive, é interessante porque bate em 28%. Esse é um número importante, detecta a circulação do vírus, seja ele qual variante for, em todo o estado do Paraná. E isso nos dá confiança de que estamos no caminho certo. E ali na frente, quem sabe, colher um resultado melhor. Principalmente dizer aos prefeitos, aos secretários municipais de saúde, gastem todo o estoque, não deixem vacina parada. Cada cidadão paranaense que recebe a vacina no braço é a oportunidade que ele tem de, eventualmente, tendo ainda a imunização incompleta, não ter um caso grave e não necessitar de um leito de hospital, um leito de enfermaria, um leito de unidade de terapia intensiva. É de domingo a domingo, nós vamos ter nos próximos dias uma estratégia também noturna. Então, por isso a necessidade de ter a oportunidade de vacinar fora do horário comercial, e a estratégia é essa. Estamos aguardando que mais doses venham por parte do Ministério da Saúde, cobrando também, cobrando efetivamente que essas doses venham. Nós precisamos de vacinas. A organização que nós temos aqui nos dá a certeza de poder afirmar, o município, qualquer município, tem capacidade de vacinação. E no Paraná, nós temos capacidade de vacinar entre 150 e 200 mil pessoas por dia, desde que tenhamos vacina. Não faltam seringas, não faltam agulhas, não falta algodão, não falta álcool, está tudo certo, desde que nós tenhamos vacinas. Essas equipes são experientes, capacitadas e tenho certeza, preparadas para fazer a vacinação acontecer.
O governo do estado revogou o decreto que previa regras de circulação mais rígidas em 11 municípios da região metropolitana de Curitiba, antecipando o retorno das atividades não essenciais nas cidades do chamado Primeiro Anel, que são as mais próximas à capital. A partir de domingo, passou a valer para todo o território estadual as normas gerais previstas no decreto. O estado acompanha a decisão da Prefeitura de Curitiba, que antecipou para esta segunda-feira a reabertura do comércio. As mudanças acontecem nas cidades de Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Quatro Barras e Campina Grande do Sul. Até o dia 15 de abril, as cidades paranaenses seguem as mesmas medidas. Alterações do Código Brasileiro de Trânsito entram em vigor nos próximos dias e os motoristas devem ficar atentos às mudanças. Fique agora com o Boletim de Serviços do Gilmar Valença.
Serviços.
Entram em vigor no dia 12 de abril as alterações do Código Brasileiro de Trânsito que foram sancionadas no ano passado. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. O uso de cadeirinhas no banco traseiro também passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. O Instituto Federal do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado no curso de especialização em Internet das Coisas. A pós-graduação Lato Sensu é gratuita e conta com apoio do Parque Tecnológico Itaipu e da Itaipu Binacional. As inscrições ficam abertas até 14 de maio. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas destinadas aos diversos profissionais graduados em ciência da computação, informática, engenharias ou áreas afins ou que atuem em setores ligados à área de tecnologia. Mais informações em foz.ifpr.edu.br. Repetindo, foz.ifpr.edu.br. Repórter Gilmar Valença.
Com o retorno da bandeira laranja em Curitiba, as escolas particulares podem retornar às atividades no modelo híbrido a partir desta segunda-feira. Os estabelecimentos devem seguir as diretrizes da resolução da Secretaria de Estado da Saúde, que determina o limite de 30% da capacidade nas salas de aula. A informação foi divulgada neste sábado pelo governo do estado. O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, que representa o setor, confirmou o retorno nesta semana na rede privada. Pais e responsáveis devem receber informações sobre como funcionarão as atividades para os alunos. O Sinep ainda informou que vai continuar pleiteando que o percentual de alunos no modo híbrido seja de 50% da capacidade. As atividades presenciais na rede estadual de ensino seguem suspensas e as aulas na rede pública de ensino de Curitiba também continuam apenas no formato remoto. Um grupo de manifestantes promoveu um buzinaço em frente ao Hospital Municipal de Guaratuba, no litoral do Paraná, nesse final de semana. Eles protestaram contra medidas de restrição no combate à pandemia na cidade e defenderam o uso de tratamento precoce para a Covid-19, que não possui eficácia comprovada contra a doença. No local, profissionais de saúde, entre eles o secretário municipal da pasta, responderam pedindo silêncio e respeito aos pacientes por meio de cartazes. A ação foi organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba. O presidente da instituição, Braulio Augusto Pedrotti, disse que era uma manifestação pública e não tinha como controlar todos, mas que os organizadores tinham estabelecido regras para a manifestação e que foi uma minoria que tomou outras atitudes. Em Guaratuba, a prefeitura anunciou medidas mais restritivas para tentar frear a disseminação da Covid-19 no dia 13 de março. 3 dias depois, a prefeitura tornou as medidas ainda mais rígidas, fechando todos os serviços não essenciais e também essenciais como mercados entre os dias 19 e 22 do último mês. Os municípios do litoral do estado também têm barreiras sanitárias para impedir a entrada de turistas e visitantes. O endividamento dos paranaenses volta a crescer. Esse é o destaque da área econômica do Paraná, do José Ville, nesta segunda-feira.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no estado. O percentual de famílias endividadas no Paraná cresceu pelo segundo mês consecutivo. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio. O indicador passou de 89,2% em fevereiro para 90,5% em março e atingiu o maior nível desde janeiro do ano passado. Foi também o pior índice do mês de março de toda a série histórica da pesquisa iniciada em 2010. A elevação do endividamento é impulsionada pelas famílias de maior renda, onde o indicador aumentou de 92,7% em fevereiro para 95,1% em março. Nas famílias de menor renda, o endividamento também cresceu, mas em menor proporção, saindo de 88,4% para 89,5% em março. O refinanciamento de dívidas foi uma das alternativas dos consumidores, junto com o aumento do uso do cartão de crédito, uma modalidade de dívida que subiu de 72,1% em fevereiro para 74,3% em março. O financiamento imobiliário foi outro fator de endividamento das famílias e correspondeu a 11% das dívidas no mês de março. O financiamento de carros caiu de 10,1% para 9,2% na variação mensal. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O tempo segue como nos últimos dias em todo o Paraná nesta segunda-feira. No interior, o destaque é a rápida elevação das temperaturas. A possibilidade de chuva fraca somente no litoral do estado. No período noturno, aumenta a chance de chuva nas áreas de fronteira com a Argentina e o Paraguai. A temperatura máxima prevista fica em torno de 30 graus em Jacarezinho e Paranavaí, 29 graus em Londrina e Maringá, Foz do Iguaçu e Campo Mourão, 28 graus. 26 graus é a máxima prevista para Paranaguá, Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco. 24 graus para Ponta Grossa e Guarapuava. E 22 graus é a máxima prevista para Curitiba. No próximo bloco, o assédio moral assumiu novos formatos com home office. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.